A Casa Espírita. O ambiente já está devidamente energizado pelos guardiões que realizaram a limpeza, proporcionando uma paz imensa em todos os presentes. O presidente da instituição está tocando músicas para elevar a energia do ambiente. Todos estão cantarolando cantigas como preces. Há uma imensa luz que desce diretamente da colônia Amor e Caridade, pois essa é uma instituição que representa a colônia na Terra. É dia de passe e água magnetizada que já fora devidamente energizada pelos espíritos auxiliares de Rodrigo e Nina. São mais de 350 pessoas presentes. Todas estão em pensamento e oração. Lucas fica impressionado com o que vê. Nossa, Rodrigo, olha como isso aqui está bonito! Sim, Lucas, estou muito feliz em fazer parte dessa obra. Nós é que temos a agradecer a Daniel e nossa mentora por essa oportunidade, diz Nina, aproximando-se da médium que ela utiliza nesta casa. Felipe se aproxima do seu médium e todos fazem o mesmo. Rodrigo toma posse do médium e começam os trabalhos. Todos são atendidos, e logo após esse lindo trabalho, é servida uma sopa energizada pelos iluminados a mando de Daniel. Nina, Felipe, Rodrigo e os demais se sentam nas cadeiras vazias deixadas pelos médiuns e ficam um pouco mais na casa espírita, dando os últimos retoques espirituais para que tudo se cumpra como determinado. Alguns dos trabalhadores daquela casa estão marcados para o resgate, e isso ativa a curiosidade de Hernani. Rodrigo, perdoe-me lhe perguntar, mas esses tarefeiros que estão marcados para o resgate, por que eles estão trabalhando aqui? Hernani, esses que estão trabalhando, embora marcados para o resgate, são os que escolhi para proporcionar-lhes a última oportunidade antes do exílio. Nós estamos tentando salvar esses últimos, diz Nina. Mas vocês ainda têm esperança de recuperá-los? Pergunta Marques. Sim, a esperança é a última que morre. Vocês se lembram desse ditado? Sim, Rodrigo, lembramos, mas posso observar que logo que termina o trabalho, eles continuam com esses sentimentos ruins em seus corações. São falsos, mentirosos. Enfim, acho que vocês estão perdendo tempo com eles, diz Lucas. É, Lucas, às vezes até perco a paciência com eles, mas tenho algum tempo para ajustá-los e vou tentando o quanto nossa mentora nos permitir, diz Rodrigo. Olhem aquele ali, por exemplo, está aqui só para se promover. Olhem a vaidade saindo de seus poros. Vejam como é difícil mudar um espírito como esse, diz Lucas. Lucas, tenha mais paciência, diz Rodrigo. Olhem aquele outro, disse médium e operário do bem. Olhem seu coração. Olhem quanta falsidade em suas palavras e suas atitudes. Vocês estão vendo? Sim, posso ver, diz Sheila. Pois bem, como consertar um espírito como esse, hein, Rodrigo? Como consertar? Meus queridos, lembrem-se de que tudo tem um porquê. E se eles estão tendo essa oportunidade, é porque em algum momento de suas existências eles mereceram essa última oportunidade. A nós só resta auxiliá-los, diz Rodrigo. Sim, Rodrigo, mas a casa espírita é um lugar de modificação moral. E não é isso que estamos vendo aqui, diz Lucas. Eu sei perfeitamente o que está acontecendo aqui, Lucas, diz Nina. Então me diga, Nina, o que é que esses marcados para o exílio estão fazendo aqui? Olhem aquele rapaz ali. Aponta Nina para um dos tarefeiros que está de pé tomando sua sopa. Sim, o que tem ele? Pergunta Lucas. Olhe por trás dele, diz Nina. Sim, estou vendo seu pai desencarnado ao lado dele, diz Lucas. É por esse espírito amigo que proporcionamos a seu filho a última porta, a porta da redenção, diz Nina. Mas ele não está nem aí para a oportunidade que vocês estão dando a ele. Vejam, ele finge acreditar em nós. O problema é dele e não nosso, diz Marques. É isso mesmo, Marques. Nós estamos auxiliando o pai dele nessa oportunidade de refazimento, evitando o exílio. Mas ele não está se modificando, diz Lucas. Sejamos pacientes. Se ele não se modificar, eu mesmo me encarrego de afastá-lo dos demais, diz Rodrigo. Ah, sim, sinceramente acho que esse grupo aí não tem jeito, diz Lucas. Lucas, Lucas, tenha calma. Nós temos todo o tempo do mundo para auxiliar esses espíritos. Você é muito paciente, Rodrigo, perdoe-me, diz Lucas. Meu querido Lucas, a paciência é uma virtude que enobrece o espírito. Lindas palavras, Rodrigo, diz Nina. Rodrigo, não me queira mal, eu até consigo pensar como você. Mas você não está percebendo que isso está fazendo mal ao dirigente? Que lhe sirva de provas para sua evolução pessoal. Sabe que isso nos é permitido. Lembre-se que eu sou o mentor espiritual do dirigente. Sim, eu sei disso, e é por isso mesmo que estou lhe questionando o quanto isso pode fazer mal a ele e aos demais operários que estão realizando esta tarefa tão edificante. Lucas, as casas espíritas espalhadas no planeta são a última oportunidade dada por Jesus para salvar algumas almas. Ele percebeu que perderia muito se mantivesse as coisas como estavam. Disso sabemos, diz Nina. Pois bem, sabedores que somos que o Espiritismo é a última porta de salvação para as almas, nós que estamos diretamente envolvidos com o dia a dia dessas oficinas do bem, temos que estar preparados para essas situações. Sabemos que as casas espíritas serão alvo daqueles que não desejam que seus pares evoluam e se salvem. Isso é o que estamos vivenciando todos os dias nos centros espíritas, diz Nina. Pois bem, Nina, não podemos negar nenhuma oportunidade, diz Rodrigo. Rodrigo, eu quero lhe pedir desculpas, diz Lucas. Por que, nobre amigo? Porque fiz juízo do seu trabalho, e isso não é bom. Você e centenas de outros irmãos que frequentam esse lugar fazem juízo de mim todos os dias. Se for preocupar-se com as opiniões alheias, jamais cumprirá aquilo que veio fazer, diz Rodrigo carinhosamente. E tem mais, diz Rodrigo. Nunca olhe para trás, pois atrás de ti está o que ficou, coisas boas e principalmente as coisas ruins. Aquele que vive do passado não consegue enxergar o quão belo é o futuro dos filhos de Deus. Nossa, sua aprendizagem, diz Hernani emocionado. Verdade, diz Sheila. Olhem aquele irmão ali. Onde? Diz Lucas. Sentado à direita do presidente, diz Sheila. Sim, estou vendo, diz Lucas. Olhem como ele ainda não se levantou da mesa de trabalho. Reparem que seu coração está vibrando de felicidade por poder ser instrumento de seu mentor. Parabéns, Felipe, pelo que você tem feito com seu protegido, diz Rodrigo. Demorei anos para conseguir trazê-lo para perto de mim. Agora ele está refeito, embora às vezes sua fé titubeie nas relações íntimas da vida, mas estou sempre ao lado dele, fortalecendo seus pensamentos e principalmente seu coração. É isso, Felipe, é isso, diz Rodrigo, emocionado. E você, Lucas, quando é que vai se revelar para seu protegido? Pergunta Nina. Ele ainda é bem jovem na doutrina espírita. Vou esperar mais um pouco, diz Lucas. O tempo é o melhor remédio para todas as dores, diz Hernani. É, Hernani, seu protegido já está aqui dentro. Só lhe falta mais compromisso, diz Nina. Com o tempo ele vai entender que nossa relação não está condicionada a esta encarnação. E então ele vai ver que fora da caridade não há salvação. Verdade, Hernani, diz Marques. Bom, gente, o papo está ótimo, mas poderíamos ir até a colônia? Pergunta Marques. Por que quer ir à colônia agora, Marques? Pergunta Rodrigo. Perdoe-me, não é que eu esteja ansioso, mas é que estou preocupado com meu irmão e gostaria de conversar com Daniel para saber da possibilidade de salvá-lo. Nina, vamos até a colônia? Pergunta Rodrigo. Vamos, Rodrigo, estou com saudades das minhas crianças. Então, queridos irmãos, voltemos a amor e caridade, diz Rodrigo. De Allan Kardec. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza.